Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Quinta-feira, 28 de agosto de 2025.
Vamos ao destaque do dia. 140 bilhões em prejuízo ao crime organizado.
Mega operação da Polícia Federal e do Ministério Público Federal desarticula esquema envolvendo o setor de combustíveis.
A organização comandava uma frota de 1.600 caminhões, ao menos 300 postos de combustíveis e até empresas do setor financeiro e de tecnologia. Raquel Mariano.
O presidente Lula definiu as três operações como a maior resposta do Estado brasileiro ao crime organizado de nossa história. Já já eu volto com mais informações.
E o ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, explica como foi a atuação conjunta de diversos órgãos federais na investigação.
Em entrevista à Voz do Brasil, ele fala da estratégia de inteligência para desarticular as ações de lavagem de dinheiro da organização.
E sobre a PEC da Segurança Pública enviada pelo governo ao Congresso Nacional para ajudar em outras ações desse tipo.
E ainda, presidente Lula recebe em Brasília o presidente do Panamá.
Os dois países fecharam acordos nos setores portuário, agrícola e pecuário, além do reconhecimento da neutralidade do Canal do Panamá.
O Brasil apoia integralmente a soberania do Panamá sobre o canal, conquistada após décadas de luta.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Mariana Jungmann e Luciano Seixas.
E acompanhe a gente ao vivo. Acesse radiogov.ebc.com.br ou canal Gov na sua TV aberta.
O governo realizou hoje três operações de combate ao crime organizado. A operação integrada identificou a participação de fintechs, postos de combustível e até investimento em fundos financeiros para lavagem de dinheiro. A repórter Raquel Mariano está ao vivo e traz as informações. Boa noite, Raquel.
Boa noite, Luciano, Mariana e ouvintes da Voz do Brasil. As ações batizadas de Quasar, Tank e Carbono Oculto foram realizadas pelos Ministérios da Justiça e Segurança Pública e da Fazenda, a Receita Federal e diversos órgãos públicos. A Operação Quasar desarticulou um esquema bilionário de lavagem de dinheiro por meio de fundos de investimentos fraudulentos. Já a Operação Tank mirou uma rede que movimentou mais de 23 bilhões de reais no Paraná, com fraudes em postos de combustíveis e lavagem de dinheiro em empresas de fachada. E a Operação Carbono Oculto revelou um esquema bilionário de sonegação e lavagem, envolvendo importadoras, distribuidoras e até fintechs, usadas como bancos paralelos. Foram identificadas as compras e participações de um terminal portuário, 4 usinas produtoras de etanol, uma frota de 1.600 caminhões e mais de 100 imóveis, sendo 6 fazendas avaliadas em 31 milhões de reais e uma casa de 13 milhões de reais. O diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, detalhou um pouco mais das apreensões.
Foram 141 veículos apreendidos, além de 1.500 veículos que têm determinação judicial de sequestro, mais de 300 mil reais em dinheiro, bloqueio de mais de 1 bilhão de reais, bloqueio total de 21 fundos e ações em relação a 41 pessoas físicas, 255 pessoas jurídicas, apreensões de 192, ou sequestro de 192 imóveis, e duas embarcações.
O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, destacou que sufocar financeiramente o crime é mais eficaz do que apenas prender pessoas, porque impede a continuidade das atividades ilícitas.
O crime se sofistica e o Estado tem que sofisticar a sua ação contra o crime. Porque se você prende uma pessoa, mas o dinheiro fica à disposição do crime, essa pessoa presa vai ser substituída por outra. E, em geral, o que fica preso é o personagem menos importante da estrutura criminosa. Você não chega no andar de cima do crime organizado. Essa operação é exemplar porque ela conseguiu chegar na cobertura do sistema, no andar de cima do sistema.
Pelas redes sociais, o presidente Lula definiu as três operações como a maior resposta do Estado brasileiro ao crime organizado de nossa história. De acordo com a postagem, o trabalho integrado desses órgãos permitiu acompanhar toda a cadeia e atingir o núcleo financeiro que sustenta o crime organizado. Mariana, Luciana, eu volto com vocês.
Obrigada, Raquel. Mariano, pelas informações ao vivo.
Ainda sobre esta mega operação deflagrada hoje, nós conversamos mais cedo com o ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski.
Lewandowski falou sobre a atuação conjunta de diversos órgãos do governo federal para o aprofundamento das investigações e o impacto significativo no coração financeiro da maior organização criminosa do país. Acompanhe a entrevista. Oi, ministro, boa noite. Ministro, hoje foram deflagradas duas operações comandadas pela Polícia Federal e mais uma pelo Ministério Público de São Paulo com a Receita Federal. Eu queria que o senhor começasse explicando para a gente como que as inteligências de diversos órgãos do governo chegaram nessas operações.
Bem, na verdade, nós de longa data percebemos um fenômeno grave que não é só brasileiro, mas é mundial, porque é um fenômeno que ocorre em vários países, que é a migração do crime, especialmente do crime organizado, da ilegalidade para a legalidade. Então, nós chegamos à conclusão também que os instrumentos tradicionais de combate à criminalidade, especialmente à repressão policial, não eram suficientes para enfrentar um fenômeno tão complexo como esse, que envolve, inclusive, análises financeiras, contábeis, fiscais da atuação do crime organizado. Então, no começo deste ano, em 17 de janeiro, nós criamos aqui no Ministério da Justiça e Segurança Pública um núcleo de combate ao crime organizado, para ter uma visão mais abrangente da atuação do crime organizado nos diversos setores. E no dia 5 de fevereiro de 2025, portanto, também no começo desse ano, nós fizemos uma primeira reunião focado num aspecto do crime organizado, era justamente a sua infiltração no setor de combustível, que infelizmente já estava bastante alargada esta infiltração. Nós fizemos uma primeira reunião, da qual participaram vários servidores aqui do Ministério da Justiça, especialmente da área de segurança pública, Polícia Federal participou, a Polícia Rodoviária Federal participou, participou também a Polícia Penal Federal, participou representantes de vários outros órgãos, ou participaram, como o Ministério de Minas e Energia, o CAD, a Receita Federal e o próprio COAF. E resolvemos, então, fazer um enfoque, digamos assim, multissetorial ou multidisciplinar a esta infiltração do crime organizado no setor de combustível. Portanto, envolvendo não apenas, digamos assim, uma repressão física da adulteração, por exemplo, dos combustíveis nos postos de gasolina, mas também a importação de metanol, que era desviada dos seus destinos legais para outras finalidades ilegais. Nós também focamos na lavagem de dinheiro resultante desta atividade ilícita e, portanto, nós entendemos que a participação, sobretudo da Receita Federal, era importantíssimo. Então, nós verificamos que esse dinheiro oferido com essas atividades ilegais no setor de combustível era lavada. Esse dinheiro era lavado por meio das fintechs e por meio de administradoras de fundos financeiros. E foi uma operação, ou várias operações, que demandaram muito esforço, muito planejamento e foram finalmente hoje desencadeadas com um resultado bastante significativo.
Ministro, o senhor poderia detalhar um pouco mais o que foi descoberto nessas operações? O senhor falou aí de postos de combustível, fundos de investimento, até fintechs, não é isso, ministro?
Exatamente. Bom, primeiro foram cumpridos 400 mandados judiciais. Mandados judiciais, obviamente, sempre com determinação da justiça. Portanto, não houve nenhuma arbitrariedade nestas operações. Nestas operações, nós descobrimos 140 bilhões de movimentações ilícitas. Nós logramos bloquear e sequestrar mais de 3,2 bilhões em bens e valores. E, além disso, nós cumprimos 14 mandados de prisão e centenas de buscas e apreensões. E nós, então, nem tínhamos ideia da dimensão desse esquema ilícito. E, por meio destas três operações, que foram denominadas Quasar, Tanque e Carbono Oculto, nós conseguimos penetrar, digamos assim, no âmago, no coração desta atividade ilícita, que é justamente a exploração desse setor de combustíveis por parte do crime organizado, que operava não apenas, como eu disse, na adulteração do combustível, portanto, em detrimento do consumidor, claramente, que comprava um produto adulterado, inclusive, que não só diminuía o rendimento de seus veículos, mas podia inclusive prejudicá-los, porque na medida que você põe um combustível adulterado, isso prejudica o mecanismo dos veículos, mas também descobrimos que havia toda uma rede de importação de metanol que era desviado, enfim, das refinarias, ia para outros destinatários, mas também, o que é mais importante, esta questão da lavagem do dinheiro. E hoje a grande preocupação que os órgãos de segurança têm é com a descapitalização do crime organizado, né? O crime organizado precisa ser sufocado financeiramente, e este foi um exemplo de uma operação ou de várias operações bem sucedidas nesse sentido.
Pois é, ministro, eu ia tocar nesse ponto justamente porque é um trabalho, né, que o Ministério da Justiça já vem fazendo antes dessa operação, de focar no financiamento do crime organizado, das organizações criminosas, e sufocar elas financeiramente. Eu queria que o senhor, então, comentasse se vocês conseguiram atingir lideranças de alto nível com essa operação de hoje, né? Essas lideranças dessa organização criminosa. E essa questão do financiamento também, né? O senhor falou em 140 bilhões de movimentação total. Quanto vocês conseguiram, assim, digamos assim, sufocar desse valor?
Bem, o que nós esperamos é agora chegar realmente a todos os níveis hierárquicos dessas organizações criminosas. O que nós pudemos identificar até o momento são os responsáveis ou os supostos responsáveis por essa lavagem de dinheiro. São aqueles que eram os gerentes ou os CEOs ou os proprietários dessas fintechs e destas administradoras de fundo. E, portanto, chegamos neste ponto. Agora, nós, deste ponto para baixo, nós vamos refazer o caminho e chegar exatamente à ponta desse... Nós descobrimos a ponta desse iceberg e vamos agora descobrir a base, quem está na base, né? Conseguimos, enfim, identificar mais de 1.000 postos de gasolina que estavam envolvidos neste esquema, lavando dinheiro e fornecendo produtos adulterados, e agora essas operações evidentemente vão continuar. Nós, com mandados de busca e apreensões, centenas de buscas e apreensões, nós vamos arrecadamos um material que precisa agora ser decodificado, precisa ser estudado, né? E isto leva um certo tempo, mas a partir do deciframento desses documentos que foram arrecadados, apreendidos, é que nós vamos, então, ter novos desdobramentos.
Ministro,
possivelmente até outras prisões.
Pois não. A PEC da segurança que o senhor enviou ao Congresso Nacional, de que forma está ajudando nessa mudança do ritmo ou da estratégia de investigação?
Pois a operação de hoje, que envolveu não só a cooperação de órgãos na área federal, sobretudo a Polícia Federal, com a Receita Federal, mas também a cooperação dos ministérios públicos de 10 estados, porque esta operação se estendeu por 10 estados da Federação Brasileira, envolveu polícias civis e militares locais, então mostrou a importância da cooperação das forças de segurança ao nível federativo. Então, esta PEC que está tramitando no Congresso Nacional tem exatamente esse escopo, esse objetivo, é de permitir uma cooperação permanente das forças de segurança das 27 unidades da Federação Brasileira. Porque como o crime organizado não é mais local, mas é nacional e até transnacional, é só o governo federal, a meu ver, só o governo brasileiro, ao nível nacional, é que pode fornecer, digamos assim, as diretrizes para uma cooperação mais ampla ao nível federativo. E por isso que nós insistimos e achamos que é fundamental a aprovação dessa PEC para fazer com que esta operação bem sucedida, que é uma operação, digamos assim, isolada nesse momento, se transforme esta operação em outras operações de caráter institucional e permanente.
Muito bem, nós conversamos com o ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski. Ministro, muito obrigada pela sua entrevista à Voz do Brasil, pela sua atenção.
Obrigado. Eu que agradeço a atenção e a oportunidade de falar ao povo brasileiro.
O presidente Lula comentou hoje a aprovação pelo Congresso Nacional do projeto que estabelece regras para a prevenção de crimes contra crianças e adolescentes em ambientes digitais controlados pelas grandes plataformas, as chamadas Big Techs.
O texto obriga as plataformas a adotarem medidas que evitem a exposição a conteúdos ilegais ou considerados impróprios, além de mecanismos para a supervisão dos pais e responsáveis.
O projeto deve ser sancionado pelo presidente Lula, que falou sobre a soberania digital do Brasil.
Qualquer empresa, seja russa, chinesa, americana, uruguaia, boliviana, indonésia, qualquer empresa que estiver dentro do Brasil, esse país tem regulação própria, esse país tem constituição própria e todo mundo estará subordinado às regras que o Congresso Nacional aprovar e que a nossa Constituição garante. Porque nós queremos defender as crianças e os jovens brasileiros contra a mentira, contra o ódio, contra a xenofobia, contra o preconceito.
E hoje pela manhã, o presidente Lula recebeu no Palácio do Planalto o presidente do Panamá, José Raul Mulino.
Durante o encontro, foi assinado acordo na área de defesa para a venda de aeronaves produzidas no Brasil.
Também serão comercializadas para o Panamá vacinas feitas pela Fiocruz.
O Panamá é o principal parceiro comercial do Brasil na América Central. Em 2024, o comércio entre os dois países foi de 934 milhões de dólares, com superávit brasileiro. O Brasil exporta para aquele país principalmente petróleo e produtos manufaturados. Durante o encontro, Brasil e Panamá assinaram dois memorandos de entendimento. O primeiro visa fortalecer a cooperação do setor portuário e otimizar as exportações. O outro busca o desenvolvimento agrícola e pecuária entre as nações. Também foi firmado um acordo para a venda brasileira de 4 aeronaves para o Serviço Aeronaval do Panamá. E o potencial de crescimento entre os dois países foi um dos temas discutidos no Palácio do Planalto entre o presidente Lula e o presidente José Raul Mulino. O líder brasileiro detalhou essas trocas comerciais.
Para impulsionar complementariedades econômicas, instruímos nossas equipes a avançar nas negociações de um acordo de comércio e de um acordo de promoção de investimentos. Cumprimentei também o presidente Mulino pela aquisição de 4 aviões Super Tucano da Embraer. Também a Fiocruz vai ampliar a capacidade panamenha de produção de vacinas e contribuir para o estabelecimento de um polo farmacêutico regional.
O presidente Lula defendeu relações internacionais amigáveis e o multilateralismo e a soberania dos países.
O Brasil apoia integralmente a soberania do Panamá sobre o canal
conquistada após décadas de luta. Há mais de 25 anos, o país administra o corredor marítimo com eficiência e respeito à neutralidade, garantindo o trânsito seguro a navios de todas as origens. Por isso, decidimos nos somar ao tratado relativo à neutralidade permanente e ao funcionamento do Canal do Panamá.
O presidente Lula convidou o presidente do Panamá, José Raul Mulino, para voltar ao Brasil na Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas de 2025, a COP30, que vai acontecer em Belém em novembro. Reportagem Cleide Lopes.
E agora há pouco, o presidente Lula recebeu no Palácio do Planalto as atletas medalhistas da ginástica rítmica, que conquistaram duas medalhas de prata inéditas no Campeonato Mundial de Ginástica Rítmica realizado no Rio de Janeiro.
Seis das sete ginastas que disputaram o Mundial são beneficiárias do Bolsa Atleta, entre elas a capitã da seleção, Maria Eduarda Aracaki.
O ministro do Esporte, André Fufuca, destacou que a realização do Mundial contou com o apoio de 2 milhões de reais do governo federal.
Desde 2012, os investimentos do Ministério na ginástica rítmica ultrapassam 17 milhões de reais.
Cooperação para o desenvolvimento de vacinas contra doenças como a dengue.
E abertura de novos mercados na agropecuária.
São alguns dos resultados da viagem da comitiva brasileira ao México.
Os detalhes na reportagem de Pablo Mundim.
A agenda da comitiva brasileira no México já trouxe resultados concretos. Os dois países assinaram memorandos de cooperação em áreas estratégicas. Na saúde, a Fiocruz e laboratórios mexicanos vão trabalhar juntos no desenvolvimento de vacinas com RNA mensageiro para avançar no combate a arboviroses, como a dengue. Também foi firmado um acordo entre a Anvisa e a Agência Reguladora do México para acelerar a análise de processos sanitários, como destacou o vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin.
O México está registrando um novo fármaco, um novo princípio ativo aqui no México. Então, as fases que nós fizemos lá no Brasil valem aqui para o México. As fases que eles fizerem aqui valem para nós lá. Então a gente suprime uma série de fases no reconhecimento, na aprovação de novos produtos e com isso a gente antecipa o lançamento, ganha tempo e reduz custos.
Nesta quinta-feira, o vice-presidente brasileiro participou de audiência com a presidente do México, Cláudia Sheinbaum, para tratar de parcerias estratégicas entre os dois países. Outro destaque é a cooperação em biocombustíveis. O Brasil, referência mundial na produção de etanol, vai compartilhar sua experiência com o México. A parceria prevê transferência de tecnologia e intercâmbio de equipamentos e metodologias para impulsionar o setor. Também ficou acordada a cooperação em áreas de produção agrícola e pecuária e abertura de novos mercados, como anunciou o vice-presidente Geraldo Alckmin.
O trabalho todo é fazer uma sinergia. Que a gente poder aumentar a corrente de comércio, que já é importante. Vamos abrir o comércio para o pêssego, o aspargos e os derivados de atum. E eles abrem o comércio para nós para a farinha de bovino e suíno. É ração.
Alckmin mencionou também avanços no setor da aviação civil. Destacou que passageiros do Brasil e do México poderão usar visto eletrônico para transitar entre os dois países. Antes de embarcar para o Brasil, o vice-presidente participa de evento da Associação Brasileira de Proteína Animal, em parceria com a Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos, Apex Brasil, sobre segurança alimentar e comércio internacional de proteína animal. Alckmin destacou que o México já é o segundo principal destino de carne bovina brasileira. Reportagem Pablo Mundim.
Uma ação nacional promove a inspeção em estabelecimentos credenciados pelo programa Farmácia Popular em mais de 20 estados.
A iniciativa está sendo realizada pelo Ministério da Saúde e a Controladoria Geral da União.
As visitas têm como objetivo assegurar o uso adequado dos recursos públicos, o acesso a medicamentos e insumos e a qualidade do atendimento à população.
O Farmácia Popular oferece 41 itens de forma gratuita à população.
No primeiro semestre do ano, 22 milhões de pessoas foram beneficiadas.
Atualmente, mais de 24 mil farmácias estão ativas no programa, presentes em todos os estados brasileiros, alcançando 97% da população.
Essas foram as notícias do Governo Federal.
Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite.
Boa noite para você e até amanhã.
A Voz do Brasil. Governo Federal.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Supremo Tribunal Federal suspende bloqueio de bens e valores da Fundação de Apoio à Pesquisa do Distrito Federal.
Superior Tribunal de Justiça define que leitura pode gerar remissão de pena, desde que validada por comissão imparcial.
Tribunal Superior Eleitoral confirma multa à eleitora por doação de campanha acima do limite legal.
Boa noite, eu sou Ariana Fonseca.
E eu sou Walter Lima.
O Supremo Tribunal Federal suspendeu o bloqueio de bens e valores da Fundação de Apoio à Pesquisa do Distrito Federal.
O ministro Flávio Dino determinou que o pagamento de dívidas da Fundação siga o regime constitucional dos precatórios. Mais informações com Marcelo Della Libera.
A Justiça do Distrito Federal havia determinado a penhora ou bloqueio de bens e valores da Fundação para pagamento de dívidas reconhecidas judicialmente. Ao conceder a liminar, o ministro Flávio Dino verificou que a Fundação Pública do DF cumpre os requisitos estabelecidos pela jurisprudência do STF para estar sujeita ao regime de precatórios por ter natureza pública, executar atividades de interesse social em ambiente não concorrencial e sem fins lucrativos. O regime de precatórios é o mecanismo previsto na Constituição Federal para o pagamento de débitos do poder público decorrentes de condenações judiciais. Nesse modelo, os valores devem, obrigatoriamente, ser incluídos no orçamento e pagos em ordem cronológica de apresentação.
O Superior Tribunal de Justiça afirmou o entendimento de que o ato de ler deve ser incluído no conceito de estudo para fins de remissão, ou seja, de redução de parte da pena.
Segundo os ministros, a leitura contribui para a ressocialização de presos. Repórter Fátima Uchoa.
A tese da terceira sessão do STJ foi fixada sob o rito dos recursos repetitivos e, com isso, deve orientar os tribunais do país na análise de casos com a mesma questão jurídica. O artigo 126 da Lei de Execução Penal cita apenas a remissão por trabalho ou estudo. Porém, segundo o relator, ministro Og Fernandes, a interpretação da norma deve contemplar a leitura como atividade passível de gerar esse benefício, já que ler é o principal método para estudar e aprender.
Tribunal Superior Eleitoral confirma multa por doação de campanha acima do limite legal.
Eleitora de São Paulo vai ter que pagar mais de R$5.000 de multa. Mais informações com Júlia Araújo.
Priscila Silva Ribeiro já havia sido condenada pelo Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo. A multa foi fixada em R$5.118,40. Porque o valor doado pela eleitora a um candidato às eleições de 2022 foi superior a 10% dos rendimentos brutos dela no ano anterior, o que é proibido por lei.
Loja de departamentos vai ter de pagar multa por descumprir exigência para abertura em dias de descanso.
Para a primeira turma do Tribunal Superior do Trabalho, a exigência prevista em norma coletiva é válida. Detalhes com Renata Gorga.
Segundo o Sindicato dos Empregados no Comércio do DF, a norma coletiva estipulava que as lojas só poderiam abrir aos domingos e feriados se estivessem com as contribuições sindicais em dia e apresentassem o certificado em local visível para fiscalização. No TST, a primeira turma confirmou a validade da norma coletiva e condenou a Renner a pagar multa. A decisão foi unânime.
Justiça determina que governo conclua a obra de abastecimento de água em escola indígena no Maranhão.
A ação partiu do Ministério Público Federal. Repórter Vanessa Pereira.
Em 2021, a Secretaria de Educação do Maranhão começou a construção do poço artesiano na terra indígena Cricate, no município de Sítio Novo. No entanto, até hoje a obra não foi concluída. Agora, com a decisão da Justiça Federal, O governo do Maranhão tem até 3 meses para terminar a obra e instalar sistemas de monitoramento da qualidade da água. Em caso de descumprimento, a multa diária é de R$10 mil.
Você acompanha outras notícias do Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal e em torno.
Ou pelo canal 1.3 da TV aberta em Brasília.
Ouça também pelo TuneIn de qualquer lugar do mundo.
E baixe agora o TV Justiça Mais, disponível na loja de aplicativos do seu celular.
Uma boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba.
E eu sou Ricardo Nakaoka.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Reforma tributária. Relator estima a aprovação da segunda parte em setembro.
Tratamento domiciliar pode virar obrigação para planos de saúde com internação.
CPMI do INSS. Defensora pública aponta descontos irregulares atrelados a empréstimos consignados desde 2019.
Boa noite.
Boa noite.
O Senado deve votar até setembro a segunda parte da regulamentação da reforma tributária, segundo o relator, senador Eduardo Braga.
O projeto define a criação do comitê gestor do novo imposto, que vai substituir o ICMS e o ISS, e estabelece a alíquota do tributo sobre heranças. Repórter Érica Christian.
Após reunião com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, o senador Eduardo Braga, do MDB do Amazonas, anunciou que vai apresentar no próximo dia 9 o relatório do segundo projeto de regulamentação da reforma tributária. Ele diz que a proposta deve ser votada na Comissão de Constituição e Justiça até o dia 17. Entre os principais pontos está a criação do Comitê Gestor do Imposto sobre Bens e Serviços, responsável por administrar a arrecadação do IBS, que vai substituir o ICMS, que é estadual, e o ISS, que é municipal. Segundo a proposta, o comitê contará com representantes dos estados e municípios. Eduardo Braga acredita no acordo para votar o projeto no Senado em setembro.
Essa reforma não é uma reforma do governo. Isso é uma reforma que reestrutura o manicômio tributário de consumo. Tanto é que o contencioso jurídico tributário deste país chega a 5 trilhões de reais.
O projeto também define a alíquota do imposto sobre transmissão causa mortes e doações e permite o uso da contribuição de iluminação pública para custear câmeras de vigilância. Eduardo Braga ressaltou que a aprovação dessa proposta vai ter impactos positivos para a economia do país.
São muitas as modernidades, muita simplificação, muita transparência, muita segurança jurídica.
Eduardo Braga antecipou que deverá acatar no relatório diversas sugestões de mudanças. Por isso, o projeto deverá retornar à Câmara dos Deputados.
E durante uma audiência na comissão mista da medida provisória que define novas regras de tributação de aplicações financeiras e ativos virtuais, representantes de entidades que operam nesse setor alertaram que a padronização em 17,5% das alíquotas vai encarecer os produtos oferecidos aos consumidores.
Na próxima semana, a comissão mista que analisa a MP vai discutir o fim da isenção para investimentos, como as letras de crédito do agronegócio e imobiliário. Repórter Alexandre Campos.
Diego Pérez, da Associação Brasileira de Fintechs, que representa as instituições que atuam na intermediação entre credores e devedores no mercado de crédito, meios de pagamento, investimento e empréstimo, afirmou que a equiparação dessas entidades com os bancos é a elevação de 9 para 15% da alíquota da contribuição social sobre o lucro líquido podem prejudicar milhões de brasileiros que, há algum tempo, não tinham acesso aos serviços do setor financeiro. Eduardo Alcebiades, da Zeta, empresa que representa fintechs, também reclamou da medida.
Em uma pesquisa realizada pela Mastercard, perguntando para os clientes de fintechs, 58% deles no Brasil disseram que eles tiveram acesso, por conta das fintechs, pela primeira vez a produtos e serviços que antes estavam indisponíveis para eles.
O texto da medida provisória também prevê que 6% do que as BETs arrecadarem deverão ser destinados à Seguridade Social para financiar ações de saúde. Fernando Vieira, do Instituto Brasileiro de Jogo Responsável, lamentou que tenha se criado na sociedade a ideia de que a tributação do setor vai resolver os problemas do país. Para ele, o governo deveria combater quem atua ilegalmente, medida que, segundo Robinson Barreirinhas, da Receita Federal, também está prevista na medida provisória.
planos de saúde que incluem internação poderão ser obrigados a oferecer a cobertura domiciliar aos seus beneficiários.
Este é o objetivo de um projeto aprovado pela Comissão de Assuntos Sociais. Repórter Marcela Diniz.
O projeto obriga as operadoras de planos de saúde a fornecerem assistência domiciliar ao paciente que deixou uma internação hospitalar para continuar se tratando em casa. No relatório, o senador Flávio Arnes, do PSB do Paraná, argumenta que as despesas de um paciente residencial chegam a ser 60% menores em comparação com um internado em hospital. Ele citou que a internação domiciliar já é garantida pelo SUS, mas que por falta de obrigatoriedade, não são todos os planos de saúde que oferecem esse cuidado.
Apesar de não haver obrigatoriedade, muitas operadoras de planos de saúde privados já oferecem a internação domiciliar a seus beneficiários. Entre aquelas que não oferecem o serviço, muitas tiveram de prover esse tipo de cuidado em decorrência de decisões favoráveis a beneficiários que demandaram esse tipo de atenção judicialmente.
O projeto do senador Romário, do PL do Rio de Janeiro, poderá seguir diretamente para a Câmara dos Deputados, a menos que haja pedido de senadores para votação no plenário.
E a Comissão de Direitos Humanos aprovou mais dois projetos que beneficiam as mulheres vítimas de violência.
Elas terão prioridade em atendimento psicológico no SUS e o atendimento feito exclusivamente por mulheres. Repórter Marcela Cunha.
O primeiro projeto cria uma fila prioritária no SUS para mulheres que sofreram violência e garante que elas tenham acesso mais rápido à assistência psicológica e social e também a cirurgias plásticas reparadoras. O projeto original focava nas vítimas de agressão que resultassem em dano físico ou estético, mas foi modificado pela relatora, a senadora Augusta Brito, do PT do Ceará, para quem, independentemente de sequelas visíveis, os traumas psicológicos podem ser tão ou mais graves. O outro projeto assegura atendimento de saúde preferencialmente feminino para mulheres que sofrem violência doméstica e familiar. O objetivo é garantir que as vítimas se sintam mais confortáveis, como defendeu a senadora Damaris Alves, do Republicanos do Distrito Federal.
Ela já está tão machucada que ela quer um abraço e ela se sente mais identificada como uma profissional mulher. Então, garantir a ela esse direito de poder escolher, eu quero aquela médica cuidando de mim, não aquele médico, nesse momento de vulnerabilidade, extrema vulnerabilidade.
Os projetos seguem para análise da Comissão de Assuntos Sociais.
O senador astronauta Marcos Pontes, do PL de São Paulo, defendeu o fim do foro privilegiado e a anistia aos envolvidos nos atos de 8 de janeiro. Ele também criticou as decisões individuais dos ministros do STF, que, segundo ele, prejudicam o país.
A gente tem discordância, sem dúvida tem, aqui é uma casa plural, mas essa discussão é válida para o país. O que não pode é, depois que a gente toma uma decisão aqui, essa decisão ser modificada por um juiz do STF.
E o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, informou que a casa ingressou no Supremo Tribunal Federal com recurso em que questiona as medidas cautelares contra o senador Marcos Duval, do Podemos do Espírito Santo.
Marcos Duval está cumprindo decisão do ministro Alexandre de Moraes com o uso de tornozeleira eletrônica e o recolhimento domiciliar noturno. O parlamentar capixaba também está com suas redes sociais bloqueadas por determinação do ministro do STF.
A defensora pública Patrícia Betim Chaves foi a primeira a depor na CPMI do INSS. Ela informou que, desde 2019, a defensoria já recebeu cerca de 500 casos de descontos irregulares e que integrou um grupo de trabalho criado naquele ano para tratar do assunto.
A comissão também ouviu em sessão secreta o delegado da Polícia Federal, Bruno Bergamaschi, responsável pela condução do inquérito da Operação Sem Desconto. Repórter Rodrigo Rezende.
Patrícia Betim Chaves fez parte de um grupo de trabalho sobre o assunto criado em 2019 e já extinto, composto pela própria DPU, pelo Ministério Público, representantes do INSS e outros órgãos de controle. Patrícia afirmou em resposta ao relator da CPMI, Alfredo Gaspar, do União de Alagoas, que casos individuais já vinham desde 2019 e que pelo menos 500 cidadãos recorreram à Defensoria Pública em casos do tipo.
Pelo que eu tenho conhecimento, os descontos regulares de entidades associativas ocorrem, pelo menos na Defensoria Pública da União, desde 2019.
A senhora pode taxativamente dizer os descontos irregulares só começaram a partir de 2019?
Isso eu não tenho como afirmar.
Patrícia Betim também foi questionada sobre o acordo, do qual a DPU fez parte, de ressarcimento dos valores cobrados indevidos aos aposentados. A senadora Damaris Alves, do Republicanos do Distrito Federal, quis saber sobre essa opção do acordo, já que o pensionista pode deixar de receber parte de recursos. A defensora afirmou que o acordo visa a celeridade e o desafogamento da justiça. O deputado Paulo Pimenta, do PT do Rio Grande do Sul, afirmou que o aumento dos descontos indevidos se deu a partir do surgimento de diversas associações fantasmas, principalmente a partir de 2019.
Com trabalhos técnicos de João Lira, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados. Câmara prorroga prazo para regularizar imóveis nas faixas de fronteira.
Plenário aprova perdão de dívidas tributárias das entidades beneficentes.
Avança projeto de lei que institui campanha sobre depressão em idosos.
Boa noite. Proposta aprovada na Comissão de Saúde trata da depressão em idosos. A repórter Silvia Munhato tem os detalhes.
A Comissão de Saúde da Câmara aprovou o projeto que institui campanha nacional de conscientização sobre a depressão em pessoas idosas. A relatora, a deputada Maria Rosas, do Republicanos de São Paulo, diz que o problema vem crescendo.
Porque a Organização Mundial de Saúde, ela relata que a partir dos 60 anos até 64, a depressão dobra para essa população. Então, pensando nisso, esse projeto, ele cria campanhas de conscientização para que a sociedade entenda que esse idoso fica isolado, fica muitas vezes sozinho, não participa mais da sociedade como participava antes e cria nele uma depressão. Então nós temos que chamar atenção para campanhas nacionais para fazer com que esse idoso ele venha participar mais da sociedade e que a saúde dele mental é importante.
A campanha deve divulgar os sintomas mais comuns da depressão, como hipersonia ou insônia, alteração nos hábitos alimentares e irritabilidade repentina. Também deverão ser criados canais institucionais para identificação e cuidados com a depressão e o incentivo à busca por atendimento profissional especializado. Para o cumprimento das diretrizes, poderão ser firmadas parcerias da União com os estados, o Distrito Federal e os municípios, além de organizações e entidades privadas com atuação na área da pessoa idosa, para a promoção de eventos, distribuição de material informativo e realização de palestras. A proposta que promove campanhas sobre a depressão em idosos será analisada agora pelas Comissões de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa, de Finanças e Tributação e de Constituição e Justiça. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Munhato.
Direitos Humanos.
A Câmara aprovou o projeto que cria regras para a proteção de crianças e adolescentes no âmbito virtual. Jacques Rocha, do PT do Espírito Santo, celebra a votação porque avalia que a medida protege crianças e adolescentes vítimas de violência, exploração e monetização online.
Na avaliação de Jack Rocha, o debate não pode ser reduzido à ideia de censura, mas à necessidade de criar um arcabouço legal que dê tranquilidade às famílias brasileiras. Ela acredita que o parlamento mostra que está do lado da sociedade e da proteção da infância.
Justiça.
Bibo Nunes, do PL do Rio Grande do Sul, acusa o governo e o STF de provocarem caos e desordem no país. Segundo o parlamentar, é inaceitável que uma decisão monocrática mantenha um ex-presidente da República em prisão domiciliar.
Bibo Nunes também acusa o ministro do Supremo, Flávio Dino, de afrontar os Estados Unidos ao questionar a aplicação da lei Magnitsky. Segundo ele, a decisão causou prejuízos de R$42 bilhões em um único dia ao sistema financeiro do país.
Márcio Gerri, do PCdoB do Maranhão, repudia a anistia aos envolvidos nos atos de 8 de janeiro de 2023. Para ele, o gesto não objetiva cidadãos comuns, mas sim proteger os mentores do golpe, para os quais ele pede punição rigorosa em defesa da democracia e do Estado de Direito.
Para Márcio Gerri, o 8 de janeiro é uma página vergonhosa da história brasileira. Ele opina que as articulações de parlamentares brasileiros com autoridades de outros países escancaram a preocupação personalíssima do pedido de perdão antecipado.
Política.
Antônio Andrade do Tocantins celebrou os 20 anos do Partido Republicano, ressaltando que o partido se mantém fiel a seus princípios: a defesa da família, municipalismo, do desenvolvimento econômico sustentável, a justiça social e liberdade com responsabilidade.
Antônio Andrade menciona a importância de líderes históricos e atuais para o crescimento da legenda em todo o país. Ele enfatiza que a legenda é hoje a maior força política do Tocantins, estando à frente do governo estadual, de 56 prefeituras e com 298 vereadores eleitos.
Pastor Diniz, do União de Roraima, repudia a declaração do presidente Lula, que criticou a escolha da imagem de um homem negro sem alguns dentes, em contraposição a uma loira com dentição completa, em uma revista do governo federal.
Pastor Diniz ressalta que a falta de cuidados estéticos, muitas vezes, decorre da prioridade dada à educação das novas gerações, em detrimento do cuidado com si próprio. Ele cobra respeito à trajetória de homens e mulheres que, mesmo enfrentando dificuldades, sustentam suas famílias.
Paulão, do PT de Alagoas, afirma que o presidente Lula demonstra coragem e determinação ao defender a soberania do país diante de pressões internacionais. Segundo ele, o presidente tem recebido reconhecimento dentro e fora do Brasil por esse motivo.
Paulão acredita que o governo tem promovido a geração de emprego e renda e, assim, retirado milhões de brasileiros da fome. Para o deputado, a atual gestão está revertendo a situação causada pela ausência de políticas públicas no governo anterior.
Relações Exteriores.
Glauber Braga, do pessoal do Rio de Janeiro, alerta para o risco de escalada militar dos Estados Unidos contra a Venezuela após o envio de 3 embarcações à costa do país vizinho. O deputado afirma que a movimentação representa o avanço de uma agenda que ameaça a soberania sul-americana.
Glauber Braga critica a atuação de parlamentares brasileiros que conspiram com interesses estrangeiros ao apoiar sanções comerciais dos Estados Unidos contra o Brasil. Ele também pede ao governo federal explicações sobre a presença de uma aeronave militar norte-americana no Rio Grande do Sul.
Flávio Nogueira, do PT do Piauí, afirma seu apoio às posições do governo federal e do STF em defesa da soberania nacional diante da crise diplomática instaurada que ameaça mais de 200 anos de relações entre o Brasil e os Estados Unidos.
O congressista critica a postura de brasileiros que, por interesses pessoais, trabalham junto a governos estrangeiros contra o Brasil. Flávio Nogueira reforça que nenhuma lei estrangeira pode se sobrepor à Constituição Federal e que trair seu texto é trair a própria pátria.
Agricultura.
Os deputados aprovaram um projeto que prorroga o prazo para que ocupantes de áreas na faixa de fronteira cumpram exigências para regularização. O texto segue para a sanção presidencial, como informa o repórter Marcelo Larcher.
A Câmara dos Deputados aprovou o projeto que prorroga o prazo para o cumprimento de exigências legais para que terras localizadas na faixa de fronteira sejam regularizadas. Essa faixa corresponde a 150 quilômetros ao longo do limite entre o Brasil e os países vizinhos. O projeto, já aprovado pelo Senado, aumenta em 5 anos o prazo para que os ocupantes dessas áreas consigam a certificação do georreferenciamento e atualizem a inscrição no Sistema Nacional de Cadastro Rural. Essas exigências são previstas em uma lei aprovada em 2015, que trata do reconhecimento oficial de registros imobiliários decorrentes de venda e concessões de terras públicas nas fronteiras do país. Essa lei deu prazo de 10 anos para que os proprietários apresentassem os documentos fundamentais para que os registros imobiliários existentes hoje sejam ratificados pelo governo. Esse prazo termina em outubro, o que fez com que o projeto fosse aprovado em regime de urgência pelo plenário da Câmara. Com a aprovação, os proprietários terão até 2030 para obter os documentos necessários. O projeto foi criticado pelo deputado Glauber Braga, do PSOL do Rio de Janeiro, que apontou o risco de reconhecimento oficial de ocupação de áreas ambientalmente sensíveis ou reivindicadas por indígenas na faixa de fronteira.
E é área estratégica, tanto do ponto de vista da soberania nacional, quanto da proteção socioambiental. A manutenção de cadastros imprecisos ou incompletos nessa região fragiliza o controle fundiário, abre margem para graves problemas, como a sobreposição de registros, a grilagem de terras públicas, a validação de títulos irregulares incidentes sobre territórios indígenas e quilombolas.
O relator da proposta, deputado Rodolfo Nogueira, do PL do Mato Grosso do Sul, justificou a prorrogação do prazo como fundamental para dar segurança jurídica a produtores rurais, que assim poderão ter acesso às políticas públicas do setor. Para Rodolfo Nogueira, as pessoas que ocuparam e exploraram de maneira produtiva essas áreas merecem reconhecimento do Estado.
Esses verdadeiros heróis da pátria, que, incentivados pelo Estado, em muitos contribuíram para a consolidação de nossas fronteiras, devem ser reconhecidos e valorizados. Trata-se de um tema extremamente meritório, pois objetiva o estabelecimento de um ambiente de segurança jurídica, de reconhecimento aos agricultores e de acesso às políticas públicas para produtores rurais.
O projeto que prorroga até 2030 o prazo para o cumprimento de exigências legais para que terras localizadas na faixa de fronteira sejam regularizadas seguiu para a sanção presidencial e já pode virar lei. Da Rádio Câmara de Brasília, com informações de Antônio Vital, Marcelo Larcher.
Desenvolvimento Regional.
Welter, do PT do Paraná, alerta para a insuficiência de recursos no programa de aquisição de alimentos. Segundo o parlamentar, enquanto o orçamento aprovado foi de R$1 bilhão, as propostas aceitas pela Conab somaram R$2 bilhões, o que gerou um déficit que compromete a agricultura familiar.
De acordo com Welter, o PAA, junto ao Programa Nacional de Alimentação Escolar, é fundamental para combater a fome e fortalecer a agricultura familiar. Ele sustenta que a pauta é de interesse nacional e defende um esforço conjunto no Congresso para assegurar os recursos adicionais.
Valdenor Pereira, do PT, comemora os resultados da PNAD, que apontam a Bahia como o estado com maior avanço no acesso ao saneamento. O deputado ressalta que Vitória da Conquista alcançou índices superiores à média nacional em abastecimento de água e esgotamento sanitário.
Valdenor Pereira atribui esse desempenho a investimentos feitos por gestões do PT nas esferas federal, estadual e municipal. Ele destaca que Vitória da Conquista hoje conta com mais de 95% de cobertura de água, resultados que, em sua visão, refletem a continuidade de políticas públicas.
Turismo.
Hildo Rocha, do MDB do Maranhão, celebra o reconhecimento dos Lençóis Maranhenses como Patrimônio Natural da Humanidade pela Unesco. O deputado avalia que o título valoriza as belezas naturais do estado ao impulsionar o turismo na região.
Hildo Rocha também destaca o valor simbólico do título de Patrimônio Cultural Imaterial concedido ao Bumba Meu Boi. Ele afirma que a manifestação expressa a identidade popular maranhense por meio da dança, da música e da religiosidade.
Trabalho.
De acordo com os dados do ranking de competitividade global, o Brasil ficou em segundo lugar na lista de países com a pior eficiência governamental. Sanderson, do PL do Rio Grande do Sul, atribui o resultado ao excesso de cargos políticos e à falta de meritocracia.
Sanderson defende uma reforma administrativa que reduza as acomodações políticas no setor público. Segundo o parlamentar, melhorar a gestão pública e valorizar profissionais qualificados são essenciais para elevar a eficiência e a qualidade da máquina administrativa.
Zé Neto, do PT da Bahia, celebra o avanço no Senado de projeto que regulamenta a aposentadoria especial para agentes comunitários de saúde e endemias. O deputado recorda sua trajetória junto à categoria, desde quando atuava como advogado em Feira de Santana.
Zé Neto explica que a proposta, antes de chegar à Câmara, ainda será analisada pela Comissão de Assuntos Sociais e, posteriormente, pelo Plenário do Senado. Ele anuncia a realização de um evento em setembro para reforçar a mobilização em defesa dos agentes comunitários de saúde e endemias.
Economia.
Tadeu Venere, do PT do Paraná, repudia declarações de parlamentares que estimulam a população a retirar recursos do Banco do Brasil, sob o argumento de que a instituição poderia entrar em colapso. O deputado avalia que esse tipo de conduta configura crime contra o sistema financeiro.
Tadeu Venere afirma que o Brasil possui um dos sistemas bancários mais confiáveis do mundo. Ele acusa os autores das falas de tentar gerar descrédito político por meio da difamação do Banco do Brasil e também anuncia a realização de um ato público em defesa da instituição.
O Brasil tem muitas vozes.
Me chamo Rodrigo Veronese.
Gil Frank Pimentel.
Meu nome é Thelma.
Romualdo Sarota.
Marcos Vinícius.
Mas tem uma que é de todo o país.
Minha paixão pela voz do Brasil começou no início da década de 70.
Nós sentava na varanda, apagava as luzes e ficava olhando as estrelas e ouvindo a voz do Brasil.
Voz do Brasil é a voz que o Brasil gosta de ouvir.
A Voz do Brasil, 90 anos.
Previdência.
Ronaldo Nogueira, do Republicanos do Rio Grande do Sul, alerta que os aposentados sempre sofreram com cortes e mudanças nas regras previdenciárias ao longo dos anos. Como exemplos, ele cita a trava sobre os aumentos em 1991, o fator previdenciário em 1998, a regra 85-95 em 2015 e a idade mínima de 62 e 65 anos em 2019.
Ronaldo Nogueira também menciona a fraude recente contra os aposentados que envolve descontos não autorizados e bilhões de reais desviados. O parlamentar cobra investigação rigorosa, responsabilização dos envolvidos e aprimoramento dos mecanismos de controle do Estado.
Luiz Lima, do Novo, do Rio de Janeiro, defende os trabalhos da CPMI do INSS como medida essencial para apurar o esquema de desvios de recursos no órgão. O deputado critica ainda a omissão da Justiça, que, segundo ele, permaneceu em silêncio diante das irregularidades.
Em sua opinião, a situação é agravada pela influência do PT no Supremo Tribunal Federal, lembrando que, em duas décadas, o partido indicou 15 ministros. Para Luiz Lima, esse cenário compromete a imparcialidade da Corte e afeta o equilíbrio entre os poderes.
Saúde.
Leonardo Monteiro, do PT de Minas Gerais, manifesta apoio ao Ministério da Saúde pela condução do programa Mais Médicos. O deputado afirma que a iniciativa ampliou o acesso à saúde em regiões antes desassistidas, com impacto direto na vida da população.
Leonardo Monteiro elogia o trabalho da atual gestão do Ministério da Saúde, a quem atribui a continuidade e o êxito do programa. Ele considera o Mais Médicos essencial para a estrutura da atenção básica no país.
Votação.
O plenário da Câmara aprovou o projeto que perdoa dívidas tributárias das entidades beneficentes, como a Paz e Pestalozzi. O repórter Antônio Vital acompanhou a votação.
Deputados e deputadas aprovaram o projeto que perdoa dívidas tributárias das APAES, como são conhecidas as Associações de Pais e Amigos dos Excepcionais e das Associações Pestalozzi. A proposta estende o perdão às demais entidades beneficentes de assistência social, desde que sejam certificadas pelo poder público e atendam pessoas com deficiência, idosas, crianças ou adolescentes. O texto prevê anistia e remissão dessas dívidas, termos técnicos que significam o perdão de juros e multas e o perdão da dívida principal. Estão incluídos nesse perdão dívidas decorrentes de créditos devidos à Secretaria Especial da Receita Federal e à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. Também estão incluídas dívidas em fase de execução fiscal e ocorridas antes do projeto virar lei. O projeto foi apresentado pelo deputado Áureo Ribeiro, do Solidariedade do Rio de Janeiro, e recebeu parecer favorável do relator, deputado Amon Mandel, do Cidadania do Amazonas. Uma das justificativas para a medida foi a dificuldade econômica enfrentada por essas entidades desde a pandemia de Covid-19. Dados do Censo do Sistema Único de Assistência Social indicam que em 2022 existiam no país mais de 6 mil entidades beneficentes certificadas na área de assistência social. Dessas, 2 mil eram voltadas para o acolhimento de pessoas idosas e quase 400 de pessoas com deficiência. O projeto foi aprovado de maneira simbólica, sem votos contrários, após acordo entre os diversos partidos. Para o relator, Amon Mandel, essas entidades exercem papel social inestimável ao prestar serviços a pessoas em situação de vulnerabilidade social e econômica.
Na justificação, nós fundamentamos ali a proposição na necessidade de o poder público adotar medidas de apoio às entidades beneficentes de assistência social que enfrentaram sérias dificuldades durante a pandemia da Covid-19, passando por uma situação extremamente difícil.
O projeto que perdoa dívidas tributárias das entidades beneficentes de assistência social, como as APAES e as associações Pestalozzi, seguiu para análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital.
Ciência e tecnologia.
Paulo Guedes, do PT de Minas Gerais, propõe a criação de um sistema digital próprio para o Brasil com o objetivo de garantir soberania tecnológica. O deputado sustenta que o país não pode seguir dependente de estruturas controladas por empresas e governos estrangeiros.
Paulo Guedes defende a taxação de grandes plataformas digitais que operam no Brasil sem retorno fiscal efetivo para os brasileiros. Ele argumenta que os recursos arrecadados devem financiar a inclusão digital, a educação e o desenvolvimento tecnológico nacional.
Cultura.
Sâmia Bonfim, do PSOL, questiona a ação de despejo que a Prefeitura de São Paulo move no Teatro Container Munguzá, no centro da cidade. A parlamentar assinala que o teatro é o único espaço cultural da região da Luz e cumpre papel social relevante.
Samuel Bonfim acusa a prefeitura e o governo do estado de atuarem de forma truculenta em favor de interesses eleitorais. A deputada pede a manutenção imediata do teatro e exige mais tempo de funcionamento para a negociação de uma nova sede.
Bacelar do PV da Bahia celebra o Dia do Feirante, comemorado em 25 de agosto, destacando a Feira de São Joaquim, maior entreposto estadual e símbolo cultural de Salvador. Para ele, a feira é praticamente uma galeria a céu aberto.
Bacelar cumprimenta o governo pelas obras de reforma e ampliação da Feira de São Joaquim, priorizando setores de carnes, bares e restaurantes, atendendo aos anseios dos trabalhadores locais.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de Márcio Aquiles Sardi e José Carlos Andrade. Uma ótima noite para você.
Boa noite, a Voz do Brasil volta amanhã.
Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.